Irmãos, nós estamos, desde o domingo passado, pensando em alguns traços do caráter cristão, algumas atitudes e maneiras de viver que vão caracterizar a pessoa que se encontra com Cristo, a pessoa que pertence a Cristo. E antes da gente falar sobre o traço de hoje, já quero mais uma vez lembrar aos irmãos que a minha intenção aqui é, de maneira alguma, ser legalista, de maneira alguma, ditar como é que os irmãos devem viver, senão Deus não vai se agradar. Pelo contrário, nós sabemos que o Espírito Santo é quem produz no nosso coração esses traços, é quem nos capacita e nos habilita a sempre vivermos de forma agradável a Deus. É Ele quem transforma o nosso interior e nos dá forças para transformarmos o nosso exterior também. É importante nós lembrarmos justamente isso. O Espírito nos capacita, e uma vez capacitados, nós devemos buscar viver uma vida que agrada a Deus, a vida que Deus nos propõe. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a humildade e como a humildade se caracteriza na vida do cristão. Como o cristão é humilde diante de Deus, como o cristão é humilde com relação a si mesmo, aos seus dons, e como o cristão é humilde um com o outro, com o nosso próximo. E a marca do caráter cristão que eu quero tratar hoje é o contentamento. Se eu mostrar esse copo de água para os irmãos e perguntar aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? Nós teremos alguns irmãos que falarão que está meio cheio. Alguns outros, meio vazio. E outros vão falar, depende. Depende do momento de vida que eu estou vivendo. A gente muitas vezes fala, traz essa ilustração para falar um pouco sobre o contentamento. O nosso copo está meio cheio ou meio vazio? Nós lemos no início do culto o nosso tão conhecido Salmo 23. E quase todo mundo aqui talvez deve saber o primeiro versículo dele, que é: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós falamos sobre contentamento, esse salmo talvez é o que mais expresse essa satisfação que o salmista tem em Deus, porque ele sabe que se ele tem Deus como seu pastor supremo, nada pode faltar a ele. Ele está contente com aquilo que ele tem e com aquilo que ele é. Há um conjunto de música cristã chamado Projeto Sola, e eles musicaram o Salmo 23 e trouxeram algumas das implicações desse versículo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E num certo trecho da música deles, eles então trazem a seguinte implicação: Se o Senhor é o meu pastor, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Deus me dá, é o suficiente para que eu viva. E nesse sentido, nós devemos levar em conta que o descontentamento é, na verdade, quando nós duvidamos da bondade de Deus sobre a nossa vida. O descontentamento é duvidar da bondade de Deus. E nós vamos começar a nossa palavra lendo hoje um texto que também é bastante conhecido dos irmãos, assim como o Salmo 23, que é Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Se você acompanha pelas Bíblias que estão em nossos bancos, fica na página 213 do Novo Testamento. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E dizer tudo isso dá forças para Paulo dizer, vamos ler todos juntos, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Nesse texto eu quero que você observe duas palavras muito importantes. A primeira é o verbo aprendi. No versículo 11. O contentamento de Paulo, irmãos, não foi algo que ele recebeu assim que ele foi salvo, assim que ele conheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pelo contrário, ele mostra aqui que ele passou por diversas experiências de vida que fizeram chegar onde é que ele está agora, que o ensinaram a se contentar com tudo aquilo que ele tem. Isso vale não só para Paulo, irmãos. Se o contentamento é um traço do caráter cristão, isso é algo que nós vamos aprendendo com o tempo, com as experiências que cada um de nós temos. Até porque o mundo lá fora nos ensina a vivermos insatisfeitos, nos ensina a vivermos sempre em busca de mais roupa, de mais dinheiro, de mais prazer, de um novo carro, de mais reconhecimento. O Espírito Santo, então, vai nos capacitando com o tempo, vai nos ensinando a depender somente dele. E a entender que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos é suficiente para nós. É fruto da graça de Deus para nós. Mas uma outra palavra deve nos chamar a atenção aqui nesse texto, que é a palavra contente. No versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida nossa aqui no grego, que é a palavra autarquia. Geralmente, quando nós falamos em autarquia, nós lembramos de uma empresa ou uma organização que pertence a outra, mas que já consegue viver de maneira suficiente. Ela não precisa de recursos externos. O nosso maior exemplo, talvez, aqui em São Paulo e para o meio presbiteriano, seja o Mackenzie. O Mackenzie é uma autarquia da igreja presbiteriana, porque ele consegue se sustentar a partir daquilo que ele recebe. Ele não depende da nossa igreja para viver. Mas na época de Paulo, essa era uma expressão muito utilizada pelos filósofos estoicos, que defendiam que o homem deveria viver de uma maneira autárquica. Ou seja, ele não deveria depender de nada externo a ele para viver. Deveria ser independente das coisas materiais. Talvez um dos maiores nomes que nós conheçamos de filósofos estoicos seja Sócrates. E ele defendia o seguinte: o homem autossuficiente enfrenta a vida e a morte com recursos encontrados dentro de si mesmos. O homem autossuficiente, o homem autárquico, o homem contente enfrenta a vida e a morte com recursos encontrados dentro de si mesmos. O que Paulo faz aqui com os filipenses, o que Paulo nos mostra, é que a suficiência cristã não depende de recursos encontrados em nós mesmos, e sim em Cristo Jesus. Vejam só mais uma vez o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. É em Cristo, é no Senhor que nós encontramos a nossa satisfação. Foi isso que nós cantamos aqui hoje. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Então, irmãos, porque Cristo vive em nós, nós somos supridos nas diversas situações da nossa vida. É isso que Paulo diz aqui. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. A nossa autarquia, a nossa suficiência, a nossa satisfação está justamente em dependermos do Senhor para todas as coisas. É em Cristo que nós encontramos a verdadeira satisfação, o nosso verdadeiro contentamento. E a palavra de Deus vai nos mostrar que há três áreas da vida, ou três aspectos, em que o cristão deve mostrar contentamento. E o primeiro desses aspectos é o contentamento com as nossas posses. Nos contentarmos com aquilo que nós temos é algo tão importante, irmãos, que entre os 10 mandamentos, há um que vai nos orientar a não cobiçar. Se nós nos voltarmos para Êxodo 20, nós veremos lá, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E logo depois, não cobiçarás. No Sermão da Montanha, em Mateus 5 até Mateus 7, Jesus ensina que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Mas eu quero ler com os irmãos um texto onde Paulo também fala sobre o amor às riquezas. Por isso, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Página 226 das Bíblias que se encontram em nossos bancos. Primeira Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos nos voltar a ele um outro momento. 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então veja, irmãos, a Bíblia nos encoraja a buscar o contentamento na base da promessa divina de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Uma das respostas que nós devemos dar a isso é pedir justamente que Deus nos ajude a trazer à nossa memória, a trazer à nossa mente áreas em que a gente tem mostrado descontentamento com aquilo que nós temos. Nós devemos orar pedindo a Deus que nos ajude e nos dê esse contentamento. E mais uma vez, irmãos, eu não quero ser legalista e ensinar para os irmãos que nós devemos, então, nos libertar de tudo que nós temos e viver uma vida simples. Porque isso não basta. Senão nós vamos começar aqui a julgar uns aos outros de acordo com um padrão super arbitrário. De acordo com o que é aceitável ou não para cada um. O que nós devemos fazer é procurar viver de maneira que agrade a Deus. Nós devemos reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem de Deus e é resultado da sua graça. E também que Deus, por sua soberana vontade, achou por bem dar a algumas pessoas mais do que a outras. Mais riquezas e mais posses do que a outras. Mas nós não podemos deixar de lembrar também que Deus nos dá responsabilidades junto com tudo aquilo que Ele nos dá. Se Ele nos deu mais riquezas e mais posses, mais essas responsabilidades nós temos de usá-las de maneira aceitável a Deus, aprazível a Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vejam só o que Paulo diz aí mesmo em 1 Timóteo 6. Olha só o verso 17 e o verso 18. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, Deus nos abençoa com riquezas e com posses, não para que a gente possa simplesmente acumular cada vez mais, mas para que isso possa ser usado de maneira saudável para o reino de Deus, para que isso seja usado como canal de bênção para outras pessoas. Tudo o que nós temos deve ser usado para o reino de Deus, para servirmos uns aos outros. Deus nos dá então essa responsabilidade. Usarmos os nossos recursos com sabedoria para o seu reino. E claro que eu não tenho como falar disso sem deixar de tocar num assunto bastante delicado e sensível para as igrejas hoje em dia, que são os dízimos e as ofertas. Porque essa é a primeira consequência imediata quando nós falamos sobre o contentamento com as nossas posses, com a responsabilidade que nós temos de colocá-las ao serviço do reino. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Em 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo está falando sobre dízimos e ofertas, e ele faz justamente uma relação disso com o contentamento cristão. 2 Coríntios, capítulo 9, se encontra na página 196 do Novo Testamento. Vejam só, verso 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Mas cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Observe aí no verso 8 a expressão ampla suficiência. E adivinhe que palavra é essa que Paulo está usando aqui? A mesma que nós já vimos antes, a palavra autarquia. Deus nos supre, Deus nos dá aquilo que é necessário para vivermos. E por isso nós podemos então contribuir com alegria no coração. Porque nós temos satisfação em Cristo, nós contribuímos. Nós usamos os nossos recursos para a obra do Senhor. E por isso, irmãos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, são maneiras de nós demonstrarmos que nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos em Cristo e com tudo o que Cristo nos dá. Sejamos, então, fiéis nessa área. Tenhamos contentamento com as nossas posses. Mas o contentamento cristão não para por aí. Ele não se resume a estar satisfeito com aquilo que nós temos. Um segundo aspecto é o contentamento com a nossa posição social. E a isso eu me refiro a qualquer cargo que você ocupe, não só na sociedade, mas também na igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, página 172 do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, vejam só o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que Deus colocou cada um de nós na igreja da maneira que ele mesmo quis. Não cabe a nós decidirmos o que desejamos ser ou fazer na igreja. Nós precisamos, na verdade, descobrir, através das nossas aptidões, dos nossos dons, o que Deus deseja que nós façamos aqui, que nós sejamos e façamos aqui. Então, o contentamento, ele não está em sermos os primeiros, em sermos aquelas pessoas que são consideradas as mais importantes, ou até mesmo aquelas que mais aparecem, que mais estão em evidência, que estão numa posição de destaque no meio da igreja. O contentamento está em nós sermos fiéis no cumprimento da função que Deus nos deu no corpo de Cristo. É por isso que é importante nós entendermos que todas as posições na igreja são dadas pela graça de Deus. Vejam mais uma vez o verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós devemos lembrar que os nossos dons, as nossas aptidões, tudo aquilo que nós temos e somos na igreja, foram concedidos pela graça de Jesus. E quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso, eu então vejo que eu estou onde eu estou, não por acaso. Não pelo favor das outras pessoas, nem porque as pessoas gostam de mim, mas sim pela decisão de um Pai Celestial que me ama e que me colocou onde eu estou. Ele tem planos para mim, ele tem planos para você. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que a posição que eu ocupo na igreja é fruto da graça de Deus, eu reconheço que eu não mereço estar onde eu estou. Reconheço que cada parte do corpo é importante, igualmente a mim. À medida que eu reconheço essas verdades, eu encontro então satisfação. Eu encontro estímulo para continuar trabalhando na obra do Senhor. Mas como eu disse, o contentamento com relação à nossa posição social também não se resume somente à igreja. Ela também está relacionada à nossa posição social fora daqui. Aquilo que nós ocupamos na sociedade, o nosso chamado vocacional. Por causa da preocupação do mundo com o status, muitas vezes nós enfrentamos a tentação de ficarmos descontentes com a posição que nós ocupamos na sociedade. E assim nós somos tentados a cobiçar aquilo que os outros são, aquilo que os outros têm. Nós somos tentados a cobiçar a posição social em que os outros estão. E aqui, mais uma vez, é necessário que nós lembremos da soberania de Deus em todas as coisas. Foi Deus que criou alguns para ser fazendeiros, outros para serem médicos, outros para serem contadores, consultores, vendedores, motoristas de ônibus, pilotos de avião. Por isso, nós precisamos reconhecer que nós só estamos onde nós estamos, porque Deus nos colocou aqui pela sua graça. Pelo seu amor, pela sua soberania. Nós não merecemos estar aqui. E o nosso serviço, aquilo que nós fazemos para a sociedade, por mais que seja maçante, por mais que muitas vezes seja estressante, são necessários para o bom andamento da sociedade. Eu preciso reconhecer que se eu recorrer a Deus, Ele me dará a graça, Ele me capacitará a ser fiel e a estar contente em toda situação. Isso quer dizer, então, que o contentamento cristão é completamente incompatível com a ambição? Eu não posso desejar crescer na minha empresa? Eu não posso desejar ter um emprego melhor? Já que a Bíblia diz que eu devo ter contentamento, então eu não vou buscar melhorar a minha vida? Eu não preciso estudar? Eu não preciso fazer o melhor? Não preciso de um cargo maior no meu trabalho? Nada disso, irmãos. Contentamento é você reconhecer que aquilo que você tem, a posição onde você está, é fruto da providência divina sobre a sua vida. E por isso você deve ser grato por onde você está. É você reconhecer que a sua profissão, o seu status social, o seu emprego, o seu cargo na igreja, o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, a sua família, tudo isso vem de Deus, e o próprio Deus faz com que isso seja o suficiente para você viver, seja o bastante para você sobreviver nesse momento. Estar contente é você reconhecer que o que traz satisfação para você não é o emprego, não é o carro, não é o seu novo apartamento, mas é Cristo. Cristo. Inclusive, esse é um dos objetivos para o qual nós fomos criados. Os irmãos lembram do nosso catecismo maior? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se satisfazer nele para sempre. Encontrar satisfação em Cristo para sempre. Por isso, nós devemos sim buscar a excelência em tudo aquilo que nós fazemos. mas não pela nossa ambição pessoal, e sim para agradar a Cristo e se satisfazer nele e glorificar a Deus. E por fim, um terceiro aspecto do contentamento cristão é o contentamento com as circunstâncias, talvez um dos aspectos mais difíceis. Nós sabemos, irmãos, que nós cristãos não somos imunes aos sofrimentos. Não estamos alheios às frustrações do mundo, às irritações, a tudo aquilo que a vida nos traz de circunstâncias que muitas vezes nos esmagam, nos fazem chorar. Mas é importante nós lembrarmos que todas as circunstâncias que nos atingem não são por acaso. São pela vontade de um Pai Celestial que sabe de todas as coisas, que nos ama e que tem todo o poder. Por isso nós repetimos tanto aqui que as circunstâncias da nossa vida são fruto da providência de Deus. A providência é o cuidado de Deus e o seu controle sobre todo o universo. Deus cuida e controla todas as coisas do universo, inclusive a nossa vida, inclusive todas as situações pelas quais nós passamos. E nós devemos reconhecer que essa providência de Deus nem sempre favorece os seus filhos. Muitas vezes, alguns eventos e circunstâncias em nossa vida lançam dúvida, inclusive, sobre o amor de Deus por nós, nos causam frustração. Nós podemos sofrer algumas limitações físicas, enfermidades, alguns danos. Nós podemos ter um vizinho desagradável, um chefe que nos irrita a todo momento. Pode ser que nós vivamos numa cidade grande demais que nos incomode. Enfim, há mil e uma dessas circunstâncias que podem nos tornar descontentes no nosso dia a dia. Pior ainda, é quando nós olhamos para o nosso lado e tem alguém que sequer conhece a Deus, sequer serve a Deus e parece que está muito mais feliz que nós. Parece que não tem problemas. Os irmãos se lembram do Salmo 73, quando Asaf olha para os ímpios e vê que eles aumentam as suas riquezas sem preocupação, que eles vivem sem o conhecimento de Deus, mas parece que sempre prosperam. Ele chega a uma conclusão, o salmista chega a uma conclusão horrível, irmãos. Vejam bem, ele diz: eu mantive o meu coração puro à toa. Eu andei de modo íntegro em vão. Porque o momento em que ele estava passando era de total desespero e aflição na vida. Mas aqui eu quero retornar com os irmãos a Filipenses 4:11, onde Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como será que ele aprendeu isso? Que segredo que Paulo havia aprendido? Que segredo que Paulo havia aprendido para viver contente em toda e qualquer situação? Ele nos conta isso em 2 Coríntios, capítulo 12. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo está falando ali aos coríntios que ele havia recebido grandes revelações de Deus, mas para que ele não ficasse orgulhoso quanto a isso, o próprio Deus mandou a ele um espinho na carne, algo que o atormentava dia após dia. E quando Paulo orou a Deus pedindo que Deus o livrasse daquilo, o que é que Deus respondeu? Vamos ler todos juntos essa primeira frase aí do capítulo 12, verso 9. Então ele me disse o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é o que deve trazer contentamento para você. Esse é o segredo que Paulo havia aprendido. A graça de Deus era suficiente, seja qual for a situação. porque a graça de Deus é suficiente, nós podemos estar contentes. E é isso que nós devemos realmente nos apropriar, irmãos. Nós devemos aceitar que a graça de Deus é de fato suficiente para nós. E por aceitar, eu digo que a gente não deve simplesmente concordar com isso teologicamente. Há uma expressão que é mais usada no meio pentecostal, mas nós devemos realmente tomar posse disso para a nossa vida. A graça de Deus é o que nos basta, é o que nos satisfaz. E por isso nós somos chamados para estar contentes em todas as áreas, sejam elas aquilo que nós possuímos, a nossa posição ou as circunstâncias pelas quais nós passamos. A solução suprema para o nosso descontentamento é confiarmos, nos apropriarmos da graça divina. Nós devemos aprender e reconhecer que, seja qual for a nossa situação da vida, ela é muito melhor do que nós merecemos. Porque, na verdade, nós merecemos o juízo e o castigo divino. Nós devemos aprender que, por mais difíceis e decepcionantes que sejam as nossas circunstâncias, o socorro divino por meio do Espírito Santo está disponível para nos ajudar. E para nos ajudar, inclusive, a reagir de uma maneira piedosa, a estar contente em toda e qualquer situação. Foi isso que Paulo aprendeu. É por isso que Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus é aquele que o fortalece. Cristo é aquele que o ensinou a estar contente. Deus nos capacita a estarmos contentes em toda e qualquer situação, porque a graça dele é o que nos traz satisfação de vida. Por isso, irmãos, que ele nos ensine e nos ajude nesse grande desafio, que é viver contente em toda e qualquer situação. Que nós sejamos sempre marcados por esse contentamento. E que a nossa satisfação esteja sempre, não naquilo que nós temos, não naquilo que nós somos, e não nas circunstâncias que nós passamos, mas em Cristo. Satisfação é ter a Cristo. Amém?